Faltam 10 para as 8.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos iniciar agora o nosso quadro Giro pelo Congresso.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
Minha gente, comissão da Câmara dos Deputados aprova primeiro passo das propostas que acabam com a escala 6x1. O repórter Murilo Souza acompanhou a votação. Vamos ouvir.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deu sinal verde para duas propostas de emenda à Constituição que reduzem a jornada de trabalho no país. Na prática, as propostas abrem espaço para acabar com a atual escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso, conhecida como escala 6x1. A proposta do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, propõe reduzir gradualmente a jornada semanal das atuais 44 para 36 horas. A transição se daria ao longo de 10 anos. Já a outra, da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, prevê uma escala de 4 dias de trabalho por semana, com limite de 36 horas no período. As duas propostas ganharam força com o movimento Vida Além do Trabalho, que busca o fim da escala 6x1 para melhorar a saúde mental e a qualidade de vida dos trabalhadores. Atualmente, a Constituição Federal estabelece apenas que a jornada normal do trabalhador não deve ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. O relator, deputado Paulo Aze, do União Brasil da Bahia, concluiu que as propostas respeitam os requisitos formais e não violam cláusulas pétreas da Constituição Federal. Ao defender o fim da escala 6x1, Paulo Aze classificou as mudanças como uma resposta ao desejo da sociedade e destacou que a jornada atual penaliza severamente os trabalhadores de baixa renda, em especial mulheres e jovens, que precisam de tempo para os estudos e geralmente têm afazeres domésticos.
O início do debate aqui na Comissão de Constituição e Justiça nos trouxe algumas evidências e algumas constatações. A principal delas, e aí está uma verdade absoluta, incontestável, é de que hoje, no Brasil, quem mais trabalha efetivamente é quem ganha menos. E especialmente mulheres com seus afazeres domésticos, jovens que precisariam de tempo para concluir os seus estudos e até a sua capacitação ao mercado do trabalho, são, sem dúvida alguma, aqueles que mais hoje são penalizados pela jornada e pela escala hoje prevista no nosso texto constitucional.
No campo favorável, deputados afirmaram que o fim da escala 6x1 é uma resposta a um modelo que consideram prejudicial à saúde. Reginaldo Lopes chegou a classificar o modelo atual como escravidão moderna. Segundo ele, a redução da jornada semanal pode aumentar a produtividade, reduzir o estresse e até aliviar a pressão sobre a Previdência Social. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, destacou que a proposta reflete a vontade popular, afirmando que mais de 70% da população brasileira é favorável à medida. Outros deputados, como Tarcísio Mota, reforçaram que a jornada atual gera exaustão e transforma o trabalho em motivo de sofrimento. Já no campo contrário, ou com ressalvas à redução de jornada, o deputado Lucas Redecker, do PSD do Rio Grande do Sul, alertou para um possível impacto econômico negativo, estimando um aumento de custos e risco de desemprego. Críticas mais duras vieram do deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, que classificou a proposta como palanque político populista, argumentando que ela não beneficia trabalhadores informais. O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, fez coro às críticas e disse que uma mudança apressada pode provocar desemprego e instabilidade econômica. As propostas de emenda à Constituição que reduzem a carga horária máxima de trabalho no Brasil serão agora analisadas por uma comissão especial da Câmara dos Deputados e depois pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Muito obrigado, Murilo Souza, pelas informações. As discussões em relação ao fim da escala 6 por 1 seguem no Congresso Nacional. Mas, gente, vamos dar um pulo agora no Senado Federal, onde segue para a sanção o projeto que prevê recolhimento em presídio federal de condenados por homicídio de policiais. Vamos ouvir matéria de Lana Dias.
Aguarda sanção presidencial o projeto que prevê o recolhimento do preso condenado ou provisório por homicídio de policiais, militares das Forças Armadas e outros integrantes da segurança pública, preferencialmente em presídios federais de segurança máxima. As regras também serão aplicadas quando a vítima for da família do agente de segurança. Caberá ao juiz que determinou a transferência para a penitenciária federal solicitar uma vaga ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Durante a votação no plenário, o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, detalhou as condições em que os presos pelo crime ficarão sujeitos.
Esse projeto manda um recado ao mundo do crime, ao crime organizado especialmente. Assassino de policiais vai cumprir a pena em penitenciária federal de segurança máxima, 22 horas em cela individual por dia, com 2 horas de recreação apenas fora da cela individual. Regime de cárcere duro, sim, mas um regime de cárcere necessário para alguém que tem a ousadia de cometer um assassinato contra um policial.
O preso por assassinato de agentes de segurança também será submetido ao regime disciplinar diferenciado, que impõe condições como cela individual, visitas quinzenais, sem contato físico, fiscalização de correspondências e entrevistas sempre monitoradas, salvo aquelas com o advogado do detento. Nessa situação, o preso não poderá progredir de regime ou ter livramento condicional. Outro ponto do projeto prevê que audiências com todos os presos nos presídios federais serão sempre que possível por meio de videoconferência. Aprovado pelo Congresso Nacional, o projeto agora aguarda a sanção do presidente da República. Sob supervisão de Alexandre Campos, da Rádio Senado, Lana Dias.
Muito obrigado, Lana Dias, pelas informações. E, gente, ainda no Senado Federal, Sabatina e Jorge Messias será na próxima quarta-feira. O presidente da CCJ do Senado, Otto Alencar, que é aqui do PSD da Bahia, marcou para o próximo dia 29 a sabatina e votação da indicação do advogado geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir a matéria de Érica Christian.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, agendou para o dia 29 a sabatina e a votação da indicação do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. A data inicial era 28, mas ele preferiu convocar a reunião da CCJ para o dia seguinte e garantir quórum. Apesar de ter anunciado Jorge Messias para a vaga do ex-ministro Luiz Roberto Barroso em novembro, o presidente Lula só enviou a indicação ao Senado em abril. A oposição já declarou voto contrário ao nome de Jorge Messias, mas admite que o governo tem número para garantir a aprovação dele. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, lembrou, no entanto, que a indicação poderia ter sido rejeitada se a sabatina tivesse ocorrido no início do ano.
Antes do carnaval, quando ele foi escolhido pelo presidente Lula, não tinha a menor chance de passar no Senado. Do carnaval para cá, muitos dias se passaram, muita coisa aconteceu. E se o governo decidiu, já marcaram a audiência, é porque eles estão se sentindo confortáveis. Eu não sou titular na CCJ, sou suplente, e o meu companheiro, o senador Eovisto, que é que vai estar presente, vai votar contra. Eu, quando chegar no plenário, vou manter minha posição. Lá que eu disse lá no começo, eu voto contra.
No último dia 15, o senador Everton, do PDT do Maranhão, apresentou relatório favorável à indicação para a vaga no STF, destacando o currículo de Jorge Messias nas áreas acadêmica e profissional. O atual ministro da Advocacia Geral da União foi procurador da Fazenda, consultor jurídico e secretário da Casa Civil, além de ter doutorado e publicações na área do direito. Após reuniões de Jorge Messias com diversos senadores, o relator se diz confiante na aprovação do nome dele para o STF.
Com a aprovação dos membros da CCJ, ela será logo encaminhada ao plenário com um pedido de urgência. Então, o presidente Davi Alcolumbre já se comprometeu no calendário de já levar para o plenário do Senado Federal a apreciação do nome do indicado. Acredito que o indicado será aprovado e o seu nome confirmado para assumir a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso.
Depois de sabatinarem Jorge Messias no dia 29, os senadores votam a indicação na Comissão de Constituição e Justiça, que será levada ao plenário. Para ter o nome aprovado, o candidato a ministro do STF precisa de 41 votos favoráveis. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Muito obrigado, Érica Christian, pelas informações. Gente, 8 horas e 1 minuto. O nosso Bom Dia Cidade está chegando ao fim. Gostaria de agradecer de forma especial a todos que estão aqui conosco na nossa audiência. Informar que, se Deus permitir, estaremos de volta amanhã com mais Bom Dia Cidade para você. Siga agora com a programação da Rádio Câmara.
Câmara em um minuto. Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar
seus comentários, suas perguntas aqui para a gente no painel eletrônico. Você pode entrar em contato com a gente por alguns canais. Tem o nosso e-mail, que é o radio@camara.leg.br. Tem também o nosso WhatsApp, o número é de Brasília, 61 999 78 9080. Eu lembro você também que nesta nossa transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube, o chat fica aberto, você pode deixar ali a sua mensagem que sempre que possível eu vou ler aqui no ar. Então fica sempre o convite, nos conte aí de onde você está nos vendo, de onde você está nos ouvindo nesta manhã de quinta-feira, 23 de abril. Agora 8 horas e 1 minuto. Bom, a gente começa essa edição do painel eletrônico com as informações sobre o andamento das propostas que abrem caminho para o fim da escala 6x1. É que ontem a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara aprovou a admissibilidade dessas propostas, o que significa que elas não contrariam a Constituição nem o ordenamento jurídico brasileiro. A Comissão de Constituição e Justiça avalia esses aspectos e agora o mérito dessas propostas vai passar a ser avaliado por uma comissão especial a partir dessa aprovação de ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Quem explica mais é o repórter Murilo Souza.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deu sinal verde para duas propostas de emenda à Constituição que reduzem a jornada de trabalho no país. Na prática, as propostas abrem espaço para acabar com a atual escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso, conhecida como escala 6x1. A proposta do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, propõe reduzir gradualmente a jornada semanal das atuais 44 para 36 horas. A transição se daria ao longo de 10 anos. Já a outra, da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, prevê uma escala de 4 dias de trabalho por semana, com limite de 36 horas no período. As duas propostas ganharam força com o movimento Vida Além do Trabalho, que busca o fim da escala 6x1 para melhorar a saúde mental e a qualidade de vida dos trabalhadores. Atualmente, a Constituição Federal estabelece apenas que a jornada normal do trabalhador não deve ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. O relator, deputado Paulo Aze, do União Brasil da Bahia, concluiu que as propostas respeitam os requisitos formais e não violam cláusulas pétreas da Constituição Federal. Ao defender o fim da escala 6x1, Paulo Aze classificou as mudanças como uma resposta ao desejo da sociedade e destacou que a jornada atual penaliza severamente os trabalhadores de baixa renda, em especial mulheres e jovens, que precisam de tempo para os estudos e geralmente têm afazeres domésticos.
O início do debate aqui na Comissão de Constituição e Justiça nos trouxe algumas evidências e algumas constatações. A principal delas, e aí está uma verdade absoluta, incontestável, é a de que hoje, no Brasil, quem mais trabalha efetivamente é quem ganha menos. E especialmente mulheres com seus afazeres domésticos, jovens que precisariam de tempo para concluir os seus estudos e até a sua capacitação ao mercado do trabalho, são, sem dúvida alguma, aqueles que mais hoje são penalizados pela jornada e pela escala hoje prevista no nosso texto constitucional.
No campo favorável, deputados afirmaram que o fim da escala 6x1 é uma resposta a um modelo que consideram prejudicial à saúde. Reginaldo Lopes chegou a classificar o modelo atual como escravidão moderna. Segundo ele, a redução da jornada semanal pode aumentar a produtividade, reduzir o estresse e até aliviar a pressão sobre a Previdência Social. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, destacou que a proposta reflete a vontade popular, afirmando que mais de 70% da população brasileira é favorável à medida. Outros deputados, como Tarcísio Mota, reforçaram que a jornada atual gera exaustão e transforma o trabalho em motivo de sofrimento. Já no campo contrário, ou com ressalvas à redução de jornada, o deputado Lucas Redecker, do PSD do Rio Grande do Sul, alertou para um possível impacto econômico negativo, estimando um aumento de custos e risco de desemprego. Críticas mais duras vieram do deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, que classificou a proposta como palanque político populista, argumentando que ela não beneficia trabalhadores informais. O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, fez coro às críticas e disse que uma mudança apressada pode provocar desemprego e instabilidade econômica. As propostas de emenda à Constituição que reduzem a carga horária máxima de trabalho no Brasil serão agora analisadas por uma comissão especial da Câmara dos Deputados e depois pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Agora 8h06, e ainda falando dessa questão da escala 6x1, logo depois da aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça dessas propostas, o presidente da Câmara, Hugo Mota, confirmou que quer avançar a votação desse tema com equilíbrio e que pretende já criar o quanto antes a comissão especial que vai continuar a avaliação dessas propostas. E aí eu trago para você esse destaque que está na agência Câmara de Notícias. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele fez uma postagem nas suas redes sociais falando da aprovação e também lá no plenário tirou inclusive uma foto, fez ali um momento de encontro com o relator da proposta, na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Paulo Aze, também um dos autores, o deputado Reginaldo Lopes, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Leurlo Manto Júnior. Quem está com a gente aí pela TV e pelo canal da Câmara no YouTube observa justamente essa foto, e aí pela rádio, como eu descrevi a vocês, é o presidente da Câmara justamente com esses atores ali dessa aprovação ontem na Comissão de Constituição e Justiça. E falou o seguinte, o presidente Hugo Mota, pelas suas redes sociais, ele disse que pretende avançar rapidamente a votação das propostas que acabam com a escala 6x1, mas com equilíbrio e responsabilidade. Ele também comentou nas suas redes sociais que pretende criar a comissão especial o mais rapidamente possível. E aí abro aspas aqui do presidente da Câmara, Hugo Mota. É mais um passo para levar ao plenário ainda em maio a aprovação na CCJ. A Câmara dos Deputados é a casa do diálogo do povo brasileiro, disse então o presidente Hugo Mota por meio das suas redes sociais, comentando essa aprovação ontem das propostas que abrem caminho para o fim da escala 6x1. Aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, e o Murilo Souza, nosso repórter que trouxe essas informações há pouco, bem lembrou. Agora tem alguns passos. A gente tem a votação agora na sequência na comissão especial sobre o tema, essa que o presidente Hugo Mota disse que quer criar o quanto antes, e depois da comissão especial, que aí sim vai avaliar o mérito, vai fazer audiências públicas, muito provavelmente, vai provavelmente talvez ter ali mudanças nesses textos, e aí depois da votação na comissão especial é que a proposta então chega ao plenário. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, tem que passar por 2 turnos de votação, com no mínimo 3/5 dos votos favoráveis dos deputados, o que dá 308 dos 513 votos. E aí depois ainda precisa passar pelo Senado. Agora, 8h08, e além da votação na Comissão de Constituição e Justiça, ontem também foi um dia de muita votação no plenário da Câmara. Foram várias propostas aprovadas, numa votação que se estendeu até tarde da noite, até perto ali, por volta das 11 da noite. E entre os projetos aprovados está um que cria, que aprova o Estatuto do Aprendiz, com regras para a contratação de jovens de 14 a 24 anos. Quem tem as informações é o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Estatuto do Aprendiz, com regras para a contratação de jovens de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência por empresas e pelo poder público. O texto considera a contratação de aprendizes obrigatória e o descumprimento sujeito à empresa ao pagamento de multa. A proposta mantém a cota prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, que varia de 5% a 15% de aprendizes por empresa. A contratação só será facultativa para microempresas e empresas de pequeno porte, entidades sem fins lucrativos que atuem na educação profissional e órgãos e entidades da administração pública do governo federal, estados e municípios que adotem regime estatutário para servidores públicos, mas permite a contratação por órgãos públicos com regras específicas. A contratação também será opcional para produtores rurais, pessoas físicas e empresas de telemarketing que tenham pelo menos 40% dos seus empregados com até 24 anos. Empresas com até 7 empregados também não serão obrigadas a contratar aprendizes. A proposta dá preferência para a contratação de jovens de até 18 anos, mas permite a contratação de quem tem até 24 anos, dependendo do tipo de trabalho a ser desempenhado. O texto final, elaborado pela relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, fixa em no máximo 2 anos o período de aprendizagem. A exceção é para a contratação de pessoas com deficiência. Se o aprendiz estiver matriculado em curso de educação profissional técnica de nível médio, o contrato poderá ter a duração de 3 anos. O texto final estabelece ainda que, se a empresa demonstrar que é inviável a contratação de aprendizes, poderá substituir a contratação por um pagamento ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, equivalente à metade do valor da multa, que é de R$ 3.000, por aprendiz que deixou de ser contratado. Define ainda que pelo menos 20% da carga horária total do aprendiz seja ocupada com aulas teóricas. Além disso, deixa claros os direitos dos aprendizes contratados pela CLT, como vale transporte e garantia provisória no emprego para aprendizes grávidas até 5 meses após o parto. Já as férias deverão coincidir com as férias escolares. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, nem todos os setores empresariais têm condição de contratar aprendizes.
Como contratar aprendizes para o setor de segurança armada e vigilância? Como contratar aprendizes para o setor agrícola? Essa atividade expõe os jovens a circunstâncias físicas incompatíveis com a sua plena formação. Como contratar aprendizes para o setor de asseio e conservação? Essa atividade é considerada insalubre, portanto é vedada a sua prática por menores. Como contratar aprendizes para o setor de transporte de cargas? Essa atividade exige frequência em curso de formação de condutores. Habilitação.
A relatora Flávia Moraes diz que a proposta pode aumentar em até 1 milhão o número de vagas de aprendizes.
Bom, esse projeto é muito importante porque ele aumenta o número de vagas, de oportunidades para os nossos jovens. Quase 1 milhão de novas vagas a partir das mudanças que nós teremos com a possibilidade de contratação pelo poder público da aprendizagem, também das micro e pequenas empresas que poderão ter também o jovem aprendiz. Para além disso, traz segurança jurídica também para as empresas que contratam e também como que deve formar esses jovens para que eles possam iniciar aí a sua carreira, a sua vida profissional.
O projeto que cria o Estatuto do Aprendiz, com regras para a contratação de jovens de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência por empresas e pelo poder público, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agora 8 horas e 13 minutos, daqui a pouco a gente continua falando das aprovações no plenário na noite dessa quarta-feira, porque eu vou dar uma pausa aqui para falar de outro tema também do plenário, mas de uma sessão solene que vai acontecer hoje, a partir das 14h, em homenagem ao Dia da Libertação Italiana. E aí, só para a gente ter um pouquinho desse contexto, vou pedir aqui para o nosso operador Bibiano soltar uma música que você já deve ter ouvido.
A mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina.